Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança.
Olá, amado ouvinte, entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz AM. E pela internet, radioriodejaneiro.digital. Apresentação de João Aparecido, feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. Márcia Nese, sua saudação.
Aqui estamos todos contentes por receber todos vocês, queridos ouvintes, para as reflexões desse momento.
Então passemos para a primeira mensagem do livro Jesus no Lar, Márcia Nese.
A mensagem de número 10, intitulada O Juiz Reformado. Registra-se dessa forma as palavras de Neio Lúcio pela mediunidade de Chico Xavier no livro Jesus no Lar. Como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar a conversação em casa de Pedro se desdobrava em derredor do mesmo tema. É difícil não criticar, comentava Mateus, com lealdade, porque, a todo instante, o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum. Sim, concordava André, muito franco. Não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. Depois de vários depoimentos em torno do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus, sem afetação. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe no plano divino da vida sem vigiar no caminho em que se movimenta, sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor, a paciência à paciência, a bondade à bondade. E, transcorridos alguns instantes, contou: quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existiu um magistrado austero e violento em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob a sua orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferia, criou ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número dos soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se fora rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos nas prisões com pesadas multas de toda espécie. Se bem mandava o juiz, melhor agiam os subordinados, cheios de natural malvadez. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado, alta noite, à casa de um filho enfermo, foi aprisionado, sem qualquer consideração por um grupo de guardas bêbados e inconscientes que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que se revestia. Tomado por temível ladrão, foi manietado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando sentinelas que assim procediam, obedecendo às instruções do grande juiz, que era ele próprio. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. O legislador atribulado reconheceu, então, que era perigoso transmitir o poder a subalternos brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na preparação do reinado do amor entre os homens. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, a benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Lá fora brilhavam estrelas, retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem entre os espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Assim se expressou Neio Lúcio nessa mensagem do livro Jesus no Lar, mensagem de número 10.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, programa Mensagem de Esperança. Passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Paliano Júnior, o termo Moral Espírita. A moral espírita é a mesma do Cristo, agora explicada sem laivos de imperfeição humana. Fazei aos outros o que quereis que vos façam. Fazer o bem e não o mal é a regra universal de conduta para as menores e maiores ações. A moral espírita é a verdadeira moral cristã. Na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Paulo, apóstolo, Paris, 1860, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, número 10. Anotou Lamartine Paliano, Moral Espírita, no seu Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. A música também é para nós uma mensagem, almas imortais que somos. Então, ouçamos do CD Serenidade 1, na voz de Vansan, a trilha sonora de número 9, Um Pouco de Perfume.
Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá do pouco que se tem ao que tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, as artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela. Aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa é Mensagem de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Em minhas mãos, o livro que já foi lançado há algum tempo, mas não é tão conhecido quanto deveria. Irmã Sheila, Missionária do Amor, a editora Dionise. E tem uma participação especial do médium Edson Barbosa de Souza. Então, nós observamos que há uma dissertação sobre o nosso querido Fábio Dionise, que é um dos dirigentes da editora Dionise. Abençoadas mãos que sabem servir. Abençoadas mãos que já tiveram a honra e oportunidade de psicografar as obras citadas neste livro. Agradecemos aos amigos e confrades Alda Maria, Cleito Bianchini, Levi, Edson Barbosa de Souza, Emanuel Alves Moreno, Jairo Avelar, João Nunes Maia, Herculino Tonsig, Lerson Santos e o nosso querido Chico Xavier. Agradecemos também aos escritores Abel Glaser, Alberto de Souza Rocha, Humberto Vasconcelos, Rafael Américo Ranieri, Roque Jacinto e ao escritor espanhol que escreveu sobre Santa Joana de Chantal. O padre André Javier, com certeza sob inspiração mesmo que eu desconheça. E não podemos esquecer daqueles que nos auxiliaram na obtenção das informações biográficas, como o jornalista espírita Luiz Mar Ornelas de Lima, do Correio Espírita, Rio de Janeiro, Jorge A. Reis, Cristina Célia Gará Dionise, da editora Dionise, Maria José Pimenta Gonçalves, do Lar Infantil, Marília Barbosa, de Cambé, Paraná, e aos que dispuseram seus depoimentos nas obras, que foram nossas referências bibliográficas. Assim, após terminarmos a lista dos encarnados, nada mais justo que incluir os espíritos que nos ajudaram. Venerando Irmã Sheila, Dr. Stefani, Oswaldo, Professor Dr. Xavier, Cacique Tupinambá e meu espírito protetor e todos aqueles que nos inspiraram anonimamente ao longo da pesquisa bibliográfica e da escrita. Graças a eles podemos chegar até aqui. Fábio Dionísio. O inédito deste livro é que, além do conteúdo riquíssimo, quando aborda, inclusive, várias encarnações, nós observamos na contracapa a informação. Aqui na Terra, inúmeros núcleos de assistência ao próximo estão ligados à veneranda irmã Sheila. Diante de uma literatura ainda escassa a seu respeito, sentimos a necessidade de publicar mais algumas páginas sobre a irmã. Nesta obra, nosso leitor amigo encontrará a biografia de duas encarnações conhecidas: Santa Joana de Chantal, de entre 1572 a 1641, e Irmã Sheila, entre 1915 a 1943, e de uma terceira recentemente identificada em Éfeso, no primeiro século da Era Cristã. Sobre ela, o espírito de Kai Barshuti escreveu: Sheila é para mim um verdadeiro exemplo de fé, de perseverança, de humildade e, sobretudo, de muito amor. Quem dera pudéssemos todos nós ter uma pequenina parcela de seu infinito desejo de amar. Fique na paz que o Cristo nos deixou. E aí assina o editor. Então, nesse livro existe, além desse rico conteúdo, mais um presente. O presente são de várias melodias da alusiva à nossa Sheila. Então acompanha um CD. E esse CD é riquíssimo. Os amigos de Sheila que acompanham o livro, esse livro Irmã Sheila, Missionário do Amor, é composto das seguintes músicas. São 13 composições. A primeira música, Hino à Irmã Sheila, é com Alain Wildschep. A segunda música, Hino à Irmã Sheila, com Célia Tomboli. A terceira, Fica Conosco, Senhor, com Moreno. A quarta música, Canção para Sheila, de Francisco Sá. A quinta música, Obreiros de Jesus, Jorge Reis. A sexta, Irmã Sheila, Grupo de Vozes de Betânia. Sétimo, Irmã Sheila, com Luiz e Elvina. A oitava música, Sheila, Margarete Aquiles. A nona música, Hino da Juventude Espírita Abel Gomes, com Maria e Valdir. A décima, Quando, Paulo, Ruth e Lígia. Décima primeira música, Sheila, Grupo Espírita União e Fraternidade. A décima segunda, Irmã Sheila, com Vansan. E 13, a última gravação, é Lírio de Luz, com Zé Aloísio. Então são 13 músicas inseridas no CD aos amigos de Sheila, que acompanham a publicação do livro Irmã Sheila, Missionária do Amor. Ao vocês adquirirem o livro, acompanhem o livro, o CD. Então, meus amados e queridos ouvintes, uma boa leitura de Irmã Sheila, Missionária do Amor. Estamos em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagem de Esperança. Passando para o módulo Jesus Disse.
Vamos então agora para as mensagens sintéticas, mas muito especiais, escritas por Terezinha de Oliveira. A mensagem é de número 9, O que o Pai não plantou. Essa frase está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 13. Palavras assim de Jesus registradas por ele, Mateus. O que o Pai não plantou. E Terezinha de Oliveira assim interpreta. Os discípulos contaram a Jesus que os fariseus se haviam escandalizado por algumas de suas esclarecedoras interpretações da lei de Moisés. Ao que Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. É que os homens costumam alterar o significado dos ensinos que pelo alto lhes foram proporcionados, interpretando-os erroneamente por ignorância, segundo seus próprios entendimentos, ou adulterando-os por deliberada má-fé, conforme seus interesses pessoais. Palavras registradas pela autora, Terezinha Oliveira. Essas interpretações errôneas ou adições indevidas certamente serão eliminadas por novas e reiteradas manifestações do alto, ou porque a humanidade, progredindo intelectual e moralmente, venha perceber e rejeitar a incongruência dos erros dos homens inseridos nos registros da orientação religiosa. Assim, os erros humanos na apreciação da lei divina inevitavelmente se desfarão pela ação do progresso, mais cedo ou mais tarde, através dos tempos. Para todo o sempre, somente perdurará a verdade, árvore implantada pelo Pai Celestial no cerne da vida. Assim registrou no livro intitulado E Jesus Disse, a querida autora Terezinha Oliveira.
Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagem de Esperança. Amado ouvinte, você já é assinante do Clube da Fraternidade, não? Então aproveite essa oportunidade. Nosso programa é um programa interativo da Rádio Rio de Janeiro. Porém, toda essa programação é dedicada a vocês que nos honram com a audiência. E para que nós possamos continuar no ar com esta programação, necessitamos da colaboração de todos, porque tudo isso exige investimento. E a Rádio Rio de Janeiro então convida quem ainda não seja inscrito no Clube da Fraternidade, é a grande oportunidade de fazê-lo, contribuindo assim, na medida das suas possibilidades, para a manutenção de toda a nossa programação. Então, como inscrever-se? Muito simples, pode ser através do site da Rádio Rio de Janeiro. Basta acessar radioriodejaneiro.digital, ou então, se preferir, por telefone. O DDD é 21-3386-1400, repetindo, 3386-1400, que a atendente lhe orientará para fazer a sua adesão e nos permitirá, assim, continuar com a programação no ar. Agora, se você já é integrante do clube, aproveite e convide mais uma pessoa do seu relacionamento para ser integrante. É muito oportuno que haja realmente essa contribuição para a manutenção da nossa programação. Então, estamos chegando ao final do nosso programa. Márcia Nese, as suas despedidas.
Grande prazer, muito contentes estamos, porque nos unimos a todos vocês, queridos ouvintes, para essas reflexões tão especialmente importantes para a nossa vida.
Agradecemos a valiosa sintonia de todos. Esperamos contar com ela novamente no nosso novo programa, o próximo programa inédito, sempre sábado, às 13 horas e 25 minutos. Ou então nas reprises, às terças-feiras, às 20 horas. Ou às quartas-feiras, às 4 horas da madrugada. Continue ouvindo a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro. E até o nosso próximo programa. Muita paz em todos os corações.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.